na reconciliação interna na Bolívia, e a Bolívia é hoje, eu creio, um país, como inclusive disse a senadora Namélia, num caminho muito interessante de abertura, de busca de, enfim, um novo arranjo. O Brasil teve um papel político. O que o Brasil, o que se espera do Brasil, eu creio, e isso eu ouço em Washington, a respeito da atual crise presente Venezuela, onde o Brasil tem interesses enormes empresariais. Se a Venezuela, se houver um descontrole na Venezuela, empresas brasileiras, o governo pagará um preço. Calcula-se, segundo o jornal Valor, de 20 bilhões de dólares em ativos, créditos, etc. O que se espera é que o Brasil faça o que eu acho que já está mais ou menos apontado, que sirva, atue de forma a conseguir a conciliação, a estabilidade da Venezuela, para que os venezuelanos, em diálogo, consigam resolver em democracia suas diferenças. E ofereça-se como exemplo, porque nós somos, aqui no Brasil, um exemplo de um país capaz de fazer isso. Nós resolvemos as nossas diferenças aqui em diálogo e estamos construindo esta democracia. Então, era essa a observação que eu queria fazer ao senhor. Em relação, voltando um pouco, só um ponto da colônia, queria lembrar um outro grande ex-embaixador do Brasil, Rubens Recupero, que quando se fala dessas questões das relações econômicas do Brasil com o resto do mundo, ele sempre aponta para a perda de valor agregado das exportações brasileiras, o que torna o Brasil hoje cada vez mais um fornecedor de matérias-primas, e ele já chegou a dizer publicamente que a relação que o Brasil tem construído com a China lembra, às vezes, as relações de caráter colonial. Porque não podemos, e esse é um desafio, e eu acho que é esse o desafio que está muito nessa pressão crescente que a gente vê do empresariado aqui, e eu creio que está muito claro na agenda da presidente Dilma e dos políticos, dos candidatos potenciais à presidência, que o Brasil precisa ganhar produtividade, o Brasil precisa ganhar competitividade, e isso depende de políticas públicas no Brasil, que nós todos sabemos quais são, e que, enfim, sabe, porque eu acho, sinceramente, um debate do passado, se o Brasil é colônia ou não é. O Brasil não é, nunca será, o Brasil é condenado a se resolver. Eu acho que está se resolvendo muito bem até, mas, em relação aos Estados Unidos, eu creio que é importante fazer uma relação que seja resistente o suficiente aos abalos que ocorrerão. Passando às perguntas da senadora Namélia, primeiro, o caso dos aviões da Suécia. Eu acho que, enfim, o Brasil tomou uma decisão de Estado, vai encomendar os aviões da Suécia. Uma boa parte, uma porcentagem apreciável desses aviões suecos são de conteúdo americano, inclusive toda a parte sensível, todos os avionics são de fabricação americana. Não sei quais são os empregados, mas eu não vi. O embaixador Shannon esteve no Wilson Center, foi perguntado a respeito, ele falou, parabéns à Suécia. E seguimos. Assim, havia, sim, um interesse, creio que continua havendo, de uma maior integração. A Embraer, que, de fato, eu sou assíduo frequentador desses aviões da Embraer que chegam e saem de Washington. A Embraer é uma empresa, aliás, é o melhor exemplo de uma empresa brasileira que está na cadeia de alto valor. É uma empresa global, é a terceira maior empresa de fabricação de aviões do mundo. Quer dizer, o Brasil não precisa buscar fora do Brasil os exemplos de como, do que fazer e como fazer bem. É só ir a São José dos Campos, que é uma empresa que começou de outro desafio que nós temos na área da inovação, que é a relação universidade-empresa. Em São José dos Campos, nós temos o exemplo perfeito da cooperação universidade-empresa. Nós temos o exemplo perfeito da cooperação Brasil-Estados Unidos, porque o nosso ITA começa de uma cooperação com o MIT. Quer dizer, nós temos no Brasil a receita de como é que faz. E nós temos a Embraer. A Embraer tem um projeto hoje que é considerado pelos especialistas um projeto vencedor, que é de um novo avião de transporte, É, esse avião que substituiria o Hércules, o C-130, e que é um avião construído sob a liderança da Embraer com vários países e que, enfim, tem um potencial imenso justamente no mercado americano. Eu creio que nos cálculos de muita gente, inclusive da Embraer, era que potencialmente um negócio mais forte de empresas americanas e brasileiras criariam maior apetite nos Estados Unidos para a aquisição desses aviões cuja fabricação é liderada pela Embraer. Então, eu acho que aí é algo a ser, enfim, na questão específica do avião, é algo a ser construído. Outra coisa que a senadora Ana Amélia pergunta é sobre o Mujica, o nosso grande presidente do Uruguai. Eu, aliás, acho que o presidente Mujica e o Papa Francisco são meus ídolos no momento. São são figuras únicas.
E latino-americanos,
pessoas muito modernas, muito de cabeça muito aberta. Eu creio que, não, o presidente Mujica, claro, que ele é notado nos Estados Unidos, e o que ele fez na questão da liberalização da maconha, bem, eu tenho 4 filhos, 2 moram no Colorado, onde hoje a maconha é legalizada. Graças a Deus, os meus filhos já passaram da adolescência, então eu não preciso me preocupar, só com os meus netos, que já estão aí. Mas, enfim, esse debate está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm problemas de controle dessas substâncias. Aliás, teve grande impacto nos Estados Unidos um filme que começou, chama-se Quebrando o Tabu, que é um documentário que começou aqui no Brasil, graças à cooperação de ex-presidentes, o presidente Fernando Henrique, o presidente Gaviria da Colômbia e vários outros, e que hoje existe numa versão global, inclusive narrada pelo Morgan Freeman, e que propõe justamente a mudança do parâmetro dessa discussão, porque The War on Drugs fracassou. The War on Drugs encheu as cadeias americanas de gente, e não resolveu a questão, porque o tanto é um business e continua. Então, enfim, há uma nova abordagem.
Qual é o seriado, por favor?
Chama-se Quebrando o Tabu, or Breaking the Tabu. Está na internet. É só entrar. Morgan Freeman, Breaking the Tabu. A versão original, o diretor desse filme é um brasileiro. É o irmão do Luciano Huck, que eu não esqueci o nome dele, mas é esse o rapaz. Feito, enfim, é uma cooperação, está lá o presidente Clinton, está lá o presidente Jimmy Carter, estão, porque, enfim, há que achar um outro jeito de tratar esta questão. A questão algodão. Eu acho que o governo brasileiro, a descrição é absolutamente correta, havia, sim, uma decisão da OMC. Os Estados Unidos, no momento de aperto fiscal, aprovaram lá uma série de medidas e olha, o Congresso americano limitou-se em certos pagamentos, começou a cortar linearmente tudo, e aí foram-se os pagamentos mandados pela OMC. Há uma nova lei agrícola, e eu acho que o governo brasileiro tomou a atitude certa de pedir à OMC, e eu creio que é esse o estado da arte hoje, o governo brasileiro pediu à OMC que avalie a nova lei agrícola para ver se na sua aplicação ela corresponde, enfim, às regras, se os Estados Unidos estão respeitando as regras da OMC. E eu acho que é a forma de buscar o entendimento. Claro que a adoção de retaliações comerciais pelo Brasil contra os Estados Unidos, nesse caso, cobertos de razão e com o mandato da OMC, provavelmente produziria respostas. E produziria exatamente o ambiente que o Gabriel Rico não quer ver, que é um ambiente de guerra comercial. Agora, e é bom, e é excelente termos grandes negociadores lá em Genebra, e essa consulta está aberta. Eu queria concluir sobre falando das questões que o nosso senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, levanta, que é, sobretudo, a questão relacionada, as questões relacionadas aos Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e Cuba. Eu acho que é um esforço valente.
A sua opinião sobre as escutas também, que a senadora Ana Amélia perguntou ao embaixador, seria interessante também se o senhor pudesse...
Olha, há um debate, a revelação das escutas deste programa de monitoramento gerou uma controvérsia imensa dentro dos Estados Unidos, que forçou o presidente Obama, no dia 17 de janeiro, a dar explicações públicas a respeito. Durante essas explicações, anunciou que, como disse o embaixador Paranhos, a prática de monitorar informações, monitorar comunicações de líderes de países amigos estava terminada. Até disse, se eu precisar saber alguma coisa da Angela Merkel, eu ligo para ela. É um caso, há um debate nos Estados Unidos. Sob o impacto do 11 de setembro, o legislativo americano adotou várias medidas que deram cobertura a esse tipo de atividade. Hoje, sob o impacto das revelações do Snowden e sob o impacto também de ações dos serviços de inteligência, que afetam, inclusive, investigadores da Comissão da Comissão de Inteligência do Senado, há hoje uma discussão muito forte, republicanos e democratas, dizendo que chegou a hora de limitar a ação, limitar o escopo dessas, colocá-los dentro de certos parâmetros. Por quê? Porque isso causa desconfiança interna e há algo que os americanos são muito conscientes, isso internamente, que é o direito à privacidade. Isso é o que movimenta internamente esta pressão e há sim, enfim, este debate está posto, o Congresso americano deve se pronunciar nas próximas várias semanas ou meses a respeito disso. Agora, seria ingênuo acreditar que os Estados Unidos vão deixar de fazer coleta da chamada inteligência, que é a informação analisada, como fazem todos os países. E eu me assusto de vez em quando em saber que alguns não fazem, porque devem fazer para tomar decisões de políticas públicas de interesse nacional bem informadas. Por exemplo, eu acho que o Brasil não pode se dar o direito de ser surpreendido pela nacionalização de bens da Petrobras num país vizinho. Nós acho que nós não temos esse direito de não ter essa informação. E isso se faz com... chama-se intelligence, que é informação analisada. Como se obtém isso? Cada país, dentro das suas regras, segundo os seus valores, decide o que fazer. Em relação a Irã, eu acho que há um esforço em curso, é um esforço, não é fácil, não é muito popular numa certa ala da opinião pública e do Congresso americano, mas eu creio que o secretário Kerry, o presidente Obama, vendo a abertura dentro do Irã, a ascensão de uma nova liderança que quer buscar uma aproximação, explora espaços nesse sentido. E hoje existe, sim, ninguém saiu comemorando nada. Ninguém saiu de reunião comemorando acordo com o Irã. O que há, sim, é algo que está no começo, que está caminhando, que vai dar muito trabalho, mas é a principal questão de segurança internacional hoje. E ela precisa ser resolvida. E eu tenho a impressão que aí, eu lamento que quando o governo americano reiniciou esses esforços, o Brasil tenha meio que silenciado. O Brasil fez uma tentativa que não deu certo em 2010, mas eu acho que o Brasil tem que estar presente, até porque o Brasil, junto com a Argentina, são países exemplares nessa área. O acordo de cooperação, de monitoramento mútuo, Brasil e Argentina, sob a supervisão das entidades da ONU, é um acordo exemplar para o mundo. É mais uma desses exemplos em que as pessoas veem o Brasil, poxa, olha que país interessante, em democracia mais um case. Mas agora, se o Brasil quiser, trata-se, enfim, das pessoas eleitas para governar o Brasil, inclusive dos senhores quererem ou não projetar isso e participar disso com o objetivo que é assegurar a paz internacional, que eu acho que é uma vocação brasileira. Por último, eu diria, em relação a Cuba, a oposição ao governo castrista, ao governo, ao regime cubano nos Estados Unidos, está perdendo altitude. Né? Está perdendo altitude porque o tempo está passando. Os ódios do passado estão ficando para trás. Como alguns dizem lá, a biologia é um grande agente político, é um grande ator político, e a preocupação que eu acho que existe hoje, e eu creio que esta é a preocupação do presidente Obama quando faz um gesto de cumprimentar o presidente Raul Castro, é de abrir os espaços para que a transição inevitável em Cuba se dê num ambiente de estabilidade, porque a última coisa que os Estados Unidos querem é, um descontrole interno em Cuba que resulte numa nova onda de imigração para a Flórida e outros lugares. A outra coisa que os Estados Unidos não querem é que um descontrole interno em Cuba produza violência em Cuba, porque o número, as interações são muito fortes entre os dois países, o número de cubanos americanos é muito alto. E eu sei que esta é já comentado publicamente até, militares americanos têm essa preocupação, que a condução da transição em Cuba seja segura e ela se dê num ambiente pacífico. Aí eu concordo com o que disse recentemente o presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, dizendo que é preciso, enfim, mais empresas brasileiras em Cuba, ajudando a preparar esta transição. Eu, aliás, recentemente fui perguntado em Miami sobre o embargo, e havia vários empresários e outras pessoas, eu brinquei com eles, falei assim, olha, eu acho que vocês deveriam manter esse embargo. Porque vocês mantendo o embargo facilita a vida das empresas brasileiras, espanholas e outras que querem investir em Cuba. Você imagina investir em Cuba com a concorrência americana. Os americanos estão do lado, são muito eficientes, têm uma população cubana muito grande, ganham de qualquer país. Então, se vocês continuam, de uma forma irônica, de dizer o que o empresariado americano diz, o que o ex-secretário de Estado George Shultz diz, o que o ex-secretário de Estado Henry Kissinger diz, e todos, parem com isso. Busquem um ambiente de aproximação. E eu acho que isso está neste governo, entre os democratas, eu creio que é uma posição muito clara. Não sei o que aconteceria na hipótese de uma mudança de governo em 2016. Mas eu acho, senador, que aí eu acho que há mais área de convergência do que de divergência, mais potencial para convergência. E, enfim, é algo que eu sei, inclusive, que já há um conselho de ex-presidentes, ex-líderes, que inclui o ex-presidente Fernando Henrique, que inclui o Felipe Gonzalez, o ex-presidente Lagos, que estão preocupados com essa situação e estão procurando criar também espaços para que esses diálogos se deem e para que a transição de Cuba seja uma inevitável e que venha aí, sejam respeitados os direitos, a soberania nacional cubana e respeitados, sobretudo, enfim, que se tenha em mente os 12 milhões de habitantes de Cuba. Este é o... Agora, nós podemos ter, sim, um papel, acho que já temos, o Brasil já tem um papel, eu creio que é positivo, e é na linha de reforçar isso. Agora, sempre lembrando quem nós somos. Nós somos uma democracia, nós somos um país com imprensa livre, nós somos um país onde as pessoas que não gostam do governo têm o sagrado direito de protestar. Eu, como o senhor e outros, fomos da geração que não podia protestar. Nós conquistamos o direito de protestar e nós zelamos por isso. Enfim, nós queremos que o Brasil, na sua inserção internacional, tenha... enfim, projete isso, eu pessoalmente quero, eu tenho a impressão que nos Estados Unidos a expectativa é essa também. E se há, às vezes, manifestações de decepção, é porque se percebe que os Estados, que o Brasil, por vezes, nessas situações complicadas, age de uma forma que não correspondem ao que se percebe como sendo os nossos valores, os valores que nós proclamamos. Mas não há nenhuma dúvida de que, enfim, o Brasil tem interesse na estabilidade da região e o Brasil, enfim, tem, eu creio que tem uma responsabilidade em relação à região, porque a nossa prosperidade, da nossa prosperidade, derivará muita prosperidade na região. A região sabe disso, nós sabemos disso, e a forma de fazer isso é que, sim, que o Brasil se integre cada vez mais com a região e com o mundo. A percepção de que o Brasil está demorando a integrar-se nas grandes linhas de comércio é que faz com que, por exemplo, países como o Chile, o Peru, a Colômbia e outros não nos esperem. Eles estão se integrando porque esse é o interesse nacional desses países de ganhar produtividade, de avançar na inovação, enfim, e de realizar os seus objetivos nacionais.
Senhor Paulo.
Muito obrigado, doutor Paulo Sotero.
Só um minutinho mais ainda na sua resposta. Gostei muito da sua ironia de que esse bloqueio norte-americano acaba sendo...
É mais uma contradição do que uma ironia.
Acaba sendo um elemento que beneficia as empresas brasileiras. Eu perguntaria, o Porto de Mariel, construído pela Odebrecht, com apoio do governo brasileiro, não pode também significar um importante elemento para a atração comercial dos Estados Unidos, uma vez que ele tem ali uma necessidade logística naquela região?
Eu acho que os Estados Unidos serão os principais beneficiários da existência de um porto moderno em Mariel. Eu não tenho a menor dúvida a respeito, porque, enfim, dá para ir de lancha, demora 90 minutos, é ao lado. Enfim, eu acho que um dia...
O lado americano não tem onde atacar.
Não, exato. E isto é exatamente este tipo de atividade que os empresários americanos, creio que vêm com muito bons olhos, já estão vendo estrategicamente onde estarão daqui a 10 anos. Senador, como o senhor sabe, os Estados Unidos são o maior supridor de alimentos a Cuba hoje. As empresas agrícolas, as Cargills, todas essas, porque, com uma condição, claro, que os Estados Unidos, o Cuba não tem crédito nos Estados Unidos, então é tudo pago em dinheiro, tudo em cash. Mas 60% das necessidades alimentares de Cuba, segundo algumas estatísticas, são supridas pelos Estados Unidos. Então, esse é um caminho... Enfim, quase que inevitável. O importante é que isso se faça de forma pragmática, em cooperação, em consulta, porque não há que ignorar que há uma história, há coisas passadas que criaram resistências nos Estados Unidos. E, enfim, eu acho que há que ter isso em mente e agir de forma madura, num espírito de cooperação, cada país zelando pelo seu interesse nacional.
Bem, nós estamos concluindo, encaminhando aqui para a nossa conclusão. O senador Cristóvão Buarque pede a palavra pela ordem. Palavra de Vossa Excelência.
Um comentário ainda sobre, doutor Paulo, duas coisas. Primeiro, uma preocupação que eu fiquei, como relator que eu sou, de uma comissão para analisar a conveniência ou não da regulamentação do uso da maconha. O senhor disse que, felizmente, seus filhos cresceram, mas seus netos lhe preocupam. Isso quer dizer que a gente tem que se preocupar com esse negócio de legalização da maconha, porque pode ser ruim.
Como avô, sim.
Isso. Não, eu sei. Mas quer dizer que a gente não pode ficar tranquilo de que a legalização vem sem problemas. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado, que é o que eu estou tentando fazer.
Uhum.
Agora, sobre uma palavra que eu gostei que o senhor usou, foi ingenuidade. Eu acho que a gente tem tratado a escuta norte-americana com uma certa ingenuidade. O avanço técnico vai fazer com que isso vire natural. Não tem quem impeça a escuta de dirigentes estrangeiros. Uma coisa é escuta de nacionais, aí a ética que controla. O outro é a espionagem sobre outros países. Vai se usar sempre os mais modernos. Hoje, o que faz? Um diplomata pede para conversar com o ministro para ver se descobre o que é que o primeiro-ministro está pensando. Mas na hora que puder ler a mente, lá da distância, poder ler a mente, nem escutavam mais. Por que é que eu quero falar isso? Porque eu temo que essa ingenuidade nos satisfaça um pedido de desculpas, como falou a senadora Ana Amélia, do presidente Obama. Eu acho que vai ser um pouco ou de hipocrisia ou de ingenuidade, porque daqui a 20, 30 anos, isso vai ser prática. O que é que a gente tem que fazer?
Já é.
Já é. O que a gente tem que fazer é o seguinte, em vez de se preocupar muito com esse lado, é se preocupar. Como é que a gente evita? Como é que vamos dispor de instrumentos tecnológicos? E eu garanto, como a Alemanha já não é mais escutada, que já devem ter tomado providências, e os americanos vão descobrir como burlar as providências que eles tomaram para impedir, e vai ser essa luta pelo avanço tecnológico. Então, o grande problema é como controlar o avanço tecnológico tecnologicamente. É uma ilusão achar que vai se controlar a tecnologia apenas eticamente. Eu acho que a palavra que o senhor disse foi boa. É ingenuidade. Vamos fazer com que fique impossível um país usar isso contra o outro, por razões técnicas, se protegendo, e não apenas exigindo deles. Agora, dentro do país, sim. Aí a gente pode impedir para evitar que isso vire a União Soviética, a Alemanha do Leste, que escutavam todos os seus cidadãos.